cara, senadora Vanessa Grajatin, que preside esta sessão. É, agradeço-lhe a fita rosa que recebi da procuradora da mulher aqui no Senado Federal, e já vim exatamente com a cor que marca o outubro rosa. Amanhã a Comissão de Assuntos Sociais examina um requerimento de minha autoria para que nós façamos um debate sobre a questão da lei, da implementação da Lei 12.732, que eu fui a relatora, que garante aos pacientes diagnosticados com câncer, mulheres especialmente, câncer de mama é o que mais afeta as mulheres, especialmente no meu estado do Rio Grande do Sul, o tempo máximo de 60 dias para iniciar o tratamento após o diagnóstico. E também a Lei 12.802, que determina a reconstrução mamária no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, quando houver condições médicas de saúde da mulher. As duas leis, eu tive a honra de ser a relatora aqui no Senado Federal. A primeira delas, dos 60 dias, é de autoria do ex-senador Osmar Dias, do Paraná, e a questão da reconstrução da mama no mesmo ato cirúrgico de uma deputada, ex-deputada, Rebeca Garcia, do estado do Amazonas, que teve a felicidade de apresentar esse projeto, e eu fui a relatora, e já está implementado pelo Sistema Único de Saúde. Então, amanhã vamos aprovar com representantes, então, nessa audiência pública para debater a questão. Amanhã, na quarta-feira, serão convidados o Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estaduais de Saúde, presidente da Federação Brasileira de Filantropia à Saúde da Mama, FEMAMA, e o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Penso que vai ser um momento importante para avaliarmos, então essas matérias todas estão em debate nesse mês agora. Também vai ser votado na Câmara, e eu espero que tenha a pauta do relator, do presidente da comissão, senador deputado Osmar Serralho, um projeto de minha autoria que cria condições especiais para o exame da mamografia para as mulheres portadoras de deficiência. A mamografia vai requerer às mulheres exatamente um tratamento diferenciado do equipamento para esse exame em relação à questão relacionada ao problema das mulheres portadoras de deficiência, que ela tem que ter um tratamento para a mastectomia, a mamografia, melhor dizendo, de melhor qualidade. Eu queria apenas fazer um registro aqui, que agora é o mantra, e talvez uma das maiores qualidades que tem o partido que deixou o governo tenha sido, ao longo do tempo, saber fazer profissionalmente oposição. Essa foi a raiz do surgimento do Partido dos Trabalhadores, e agora volta a praticar aquilo que sabe melhor fazer, com um grande ganho profissional. Depois de ter atacado ferozmente as reformas necessárias ao país, hoje qualquer cidadão médio sabe que o Brasil precisa mudar a sua política fiscal, precisa fazer reformas necessárias para evitar que a geração de hoje seja prejudicada amanhã. Nós temos que ter a responsabilidade. E as urnas, mais do que qualquer pesquisa de opinião, foram as mais sábias para dizer o que a sociedade brasileira quer e que mudança ela está impondo à classe política brasileira. As urnas deste domingo e depois no segundo turno. Então, não há dúvida, não adianta a pesquisa do Ibope dizer que está mais ou menos. Essa não é a comparação. A comparação é o desejo manifesto pelo eleitor brasileiro, pela eleitora brasileira, nesse domingo. E isso ficou muito claro. Eu vi aqui agora há pouco uma declaração de que a imposição de limites para gastos públicos, como condição sine qua non para que esse país, ou condição fundamental para que o Brasil saia desse atoleiro, seja aprovada um limite de gasto. Eu quero perguntar à senhora, dona Maria, dona Joana, dona Rosa, a senhora que está em casa, quando falam dessa história de limite de gasto que vai impor aí lesão ao direito à saúde, à educação, ao serviço de educação técnica para os jovens. Eu lhe pergunto, toda a pregação é que foi usado, dado muito apoio a todos esses setores. Realmente foi colocado muito dinheiro. Dinheiro em demasia. Mas um detalhe, eu lhe pergunto, você está satisfeita com a dinheirama que foi colocada pelo que prega o partido que deixou o governo em saúde, em educação, ou em infraestrutura, ou em segurança? Você está satisfeita com isso? Você acha que valeu a pena tanto dinheiro colocado? Hoje saiu a pesquisa mais importante do exame do ensino médio. E houve uma queda em 2015 em relação a 2014 na qualidade do aprendizado dos alunos do ensino médio, em matemática, ciências da natureza, em linguagem. É o fundamental, o que interessa. As pessoas têm que olhar esses dados e essas estatísticas. Vamos, não vamos cair nessa esparrela de uma oposição ferrenha que é quanto pior, melhor. É preciso, sim, uma trava nos gastos. Aqui em Brasília, hoje, ouvi o jornalista Cláudio Humberto informar que, na área de saúde, algumas categorias tiveram a sua carga horária reduzida de 30 para 20 horas. Semanais. O salário ficou o mesmo. O serviço deteriorado. As pessoas que recorrem ao serviço de saúde aqui em Brasília estão sofrendo as consequências dessa benesse que o governo anterior forneceu aos seus funcionários. E a população? Parece que essas pessoas, esses líderes, esses gestores, a população que se lixe. A mesma população que paga a conta, que paga os seus impostos. Essa população está sendo desrespeitada nos seus direitos. E aí vem querer nos impor de que limitar os gastos vai comprometer saúde e educação. Não havia limite para isso. E os gastos foram tantos, mas a qualidade do serviço prestado são péssimos. Qualquer cidadão que bater a porta de um hospital público, que é muito mais caro do que uma instituição no mesmo nível particular, e é sustentado pelo dinheiro público. O serviço em educação, o serviço em segurança, o serviço em saúde pública. Tudo deteriorou, apesar dos enormes volumes gastos nesse setor. Mas por quê? Porque foram gastos sem nenhum critério de qualidade, sem nenhum critério com a qualidade da gestão. Simplesmente isso. Dinheiro jogado fora, na lata do lixo. Isso foi o que aconteceu. E agora tentam dizer que nós não podemos ter limite de gasto no setor público. Não havendo limite de gasto no setor público, simplesmente o que vai acontecer é que o seu filho amanhã não terá aposentadoria. Seu filho amanhã não poderá ter acesso a uma universidade. Nós temos, não podemos gastar. A dona de casa, a dona Maria, a dona Joana, a dona Rosa, sabe do que eu estou falando. Em casa você gasta mais do que você recebe de salário ou de aposentadoria? Não. E quando reduz, você também reduz os seus gastos. O Estado não é diferente disso. Só as proporções são maiores. A complexidade é maior dessa contabilidade entre receita e despesa. E aí vem a pregação. Não pode haver limitação de gastos, porque vai comprometer a saúde, a educação. Ora, gente, desculpem, mas não há pesquisa que resista às urnas, que foi o resultado da eleição deste domingo. E nós vamos ter que, sim, enfrentar a votação dessas reformas, sob pena de nós não estarmos pensando na próxima geração, mas tão somente na próxima eleição. E não é isto que nós vamos ter que fazer. Nós temos que cumprir o nosso dever, sob pena de nós também sermos enxotados da política pela decisão soberana e secreta dos eleitores brasileiros, que já estão demonstrando uma enorme consciência e uma enorme intimidade com a realidade do país, com tudo o que está acontecendo. Esta eleição civil, e hoje, como nunca, os brasileiros estão absolutamente sintonizados e consumindo política como nunca consumiram. Significa que eles estão vigilantes no nosso trabalho, que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer ou não fazer. A nossa omissão aqui será imperdoável para a sociedade brasileira. Muito obrigada, senhora presidente.